בעזרת השם, דף י"א, סדרת דרי בכורות, תודה פסוק, בבינזון ודף שלום עליכם. סתמוס דף י"ב, נעשה צ'מניה ג'יבר, שונו פינאו דלינה, אמר מר. חדיזנו מהברייתא כאיזין שווינו שור פסאדי ומוזין תנא מיליאר אגור. תשתה סדרתנו דלי ג'פידיון פטר חמור, נעשה אום פטר חמור, אום בוכיקו פרימוג'ניטו, אודו נותן כדא אום קרנרו, אום קבריטו פראו כהן, כמו אינג'ה סבי, אי מוזין הברייתא סובריס. Duas vezes a mais, resgate o burrico. Por que isso? Então, fala da Nakama. Tivde miad, tivde kolcho. Fala da Nakama, a Torá veio generalizar. Resgate e resgate. Ou seja, resgate de qualquer forma. Explica da Nakama. Você pode resgatar imediatamente. Quando o burrico nasce, logo depois, o dono pode dar o animal para o carneiro ou o cabrito para o coelho. Isso é uma coisa. O outro Tifdê veio falar, o carneiro que você vai dar para o coelho ou o cabrito pode valer qualquer valor. A escritura generaliza, resgate, resgate facilitando a lei. Resgate mesmo imediatamente. Resgate mesmo que o carneiro vale qualquer coisa. Uma pshita, qual a novidade dessas duas leis? Mas isso é assim necessário. Saga da Tehamina, eu poderia pensar o seguinte. O Irve Itkash Lebechoradam, מה בכל אדם מאחר 35? הנה מאחר 35, תמוז הוא פסוק נתורה, כי מניסיון הוא חזגת שידו פטר חמור, יתמי מניסיון הוא חזגת שידו פיליו פרימוג'נטו, פדיון הבן. נתראו נורמלית כל נתורה, אסכמת איזה פורמה, אשנית שעשוסי אום כזו כמותרו. תראה, פלאו סיגינט, שעשין כמו נוקזו דו פיליו פרימוג'נטו, ופאי תנקספירה טרינטה ג'יאס פרח חזגתה עושהו פיליו, poderia pensar que também no caso do Peter Hamor tem que esperar 30 dias. Eu poderia pensar também, assim como no caso do Pidiona Ben, o pai tem que dar 5 moedas de prata para o Cohen. Então, também no caso do Peter Hamor, o carneiro tem que valer 5 moedas de prata. É assim que eu poderia pensar. Kamash Bala, por isso ela fala que não. Tifte, tifte, resgate mesmo logo depois do nascimento do burrico. Resgate mesmo que o carneiro vale qualquer coisa. תבדי מיד, תבדי כלשהו. אסיף על התנקה מדברת. רבי יוסי בר יהודה אומר, פא רבי יוסי בר יהודה, אין פתיעה פחותה משקל. פא רבי יוסי בר יהודה, סו איזיס שיחס גאצ'י, ואלידו פל התורה, סי וכי הפסו הסתדנדו, ואלי אום שקל. אום שקל, אמו מועדה ג'יפרטה, מג'ה, דאפקו. תפא רבי יוסי בר יהודה, וקרנרו דו חס גאצ'י, תנקי ואלי, אום מועדה מג'ה ג'יפרטה. Me manda fechar a pergunta, não dá para entender a opinião de Rabi Yossi Bar Yehuda. Ima kish le bechor adam, chamesh libai. Se ele associa o Peter Hamor com o Pidyon Aben, então o carneiro teria que valer 5 moedas de prata. Não um shekel de prata. Veilo makish shekel minale. Se Rabi Yossi Bar Yehuda não associa entre Pidyon Peter Hamor e Pidyon Aben, então por que ele diz que o carneiro tem que valer no mínimo um shekel de prata? Qual é a fonte disso? Uma leu lá no Lomakis. Rabi Yossi Bar Yehuda não associa Pidyon Aben com Pidyon Peter Hamor. Por isso não é necessário que o carneiro valha 5 moedas. Amarava Marca falava por causa do Pasuk de Kol Erkecha Yebe Shekel HaKodesh. Kol Arachin Shetamarich Loyu Pchutin Mishekel. Fala Rava. Rabi Yossi Bar Yehuda aprende desse Pasuk Kol Erkecha Yebe Shekel HaKodesh. Uma lei geral, o resgate para valer pela Torá tem que ser com algo que vale uma moeda média de prata. Um shekel de prata, no mínimo. Então, por isso ele diz que o carneiro tem que valer isso. No mínimo. Vera Banana, os sábios discutem com o Rabi Yossi Bar Yehuda. Está na cama da Braita, diz que o carneiro pode valer qualquer coisa. Então, o que eles fazem com esse pasuk? Fala, Besseguet Ktiv. Fala, Rahamim, esse pasuk não se trata do Pidyon Peter Hamor, não se trata de um resgate também. Se trata da lei de Arachim. Ou seja, a pessoa prometeu dar para o Beit HaMikdash o valor de algo, ou o valor de alguém. Tem que dar no mínimo um shekel de prata. Para Ramim, isso não tem nada a ver com o Pidyon Peter Hamor. O carneiro pode valer qualquer coisa. Amar Avnachman Alachar Kidibrei Chachamim. Far Avnachman Alei como Chachamim, o carneiro não tem que valer uma moeda de prata. Vekama pergunta, será que tem algo, um valor mínimo para o carneiro? Amar Yosef, filho Patruza Bardanka. Far Yosef, A pessoa pode dar para o Cohen o carneiro mais magro e o carneiro mais fraco. É um carneiro, serve para o resgate do burrico primogênito. Amarava, falando a metanina, falava se vê da Mishnah assim também. Gadol vekatan. A Mishnah diz, a pessoa pode dar um carneiro grande, um carneiro bem pequeno, não faz diferença o tamanho, não faz diferença a condição do carneiro, funciona. Na pshita, qual a novidade de tudo isso? Ramin falaram que a pessoa pode dar colcho, um carneiro que vale qualquer coisa. Então, qual a novidade de tudo isso que a gente acabou de falar? No modo de tempo, poderíamos pensar que sim. Kula elo, poderia pensar que tem um limite. Esse colcho não é literal. Poderia pensar que tem um limite mínimo. Fala você que não. Inami patrusalo, ou poderia falar, um carneiro tem que ser um carneiro normal. Um carneiro fraco demais, não um carneiro normal. E não serve para o pidyon peter hamor. Kamash malan, por isso fala para você que sim. Mesmo um carneiro super fraco, funciona. Então, Rabbi Yehuda Nesia valei peter hamor. Rabbi Yehuda Nesia tinha um primogênito do burrico. Shadri le kamed Rabbi Tarfon. Ele mandou o burrico para Rabbi Tarfon. Amale kama balina le meita la koen. Perguntou o sábio para Rabbi Tarfon, quanto eu tenho que dar para o koen? Quanto carneiro tem que valer para eu resgatar o Peter Hamor? Amale hare amru. Para Rabbi Tarfon, os sábios disseram o seguinte. Ainha fa besela. Uma pessoa generosa deve dar um carneiro que vale uma moeda grande de prata. Ainha besheke. A pessoa é mesquinha e não tem que dar tanto. Seria mesquinho que ele dê um carneiro que vale um shekel de prata, uma moeda normal. Benonit berigia, uma pessoa média, dá um carneiro que vale uma rigia. Vamos ver o que é rigia na sequência. Amarava ilheta berigia. Disse Rava, a lei é, para todos, que o carneiro tem que valer no mínimo uma rigia. Vekama, quanto é uma rigia? Então, tlatazuzi. Ragilaha viragilaha. Um sela, uma moeda grande de prata. Uma moeda grande equivale a 4 moedas pequenas. Uma pessoa generosa deveria dar isso. A pessoa mesquinha dá um shekel. O shekel vale 2 moedas pequenas de prata. Mas falava, de modo geral, a pessoa deveria dar um carneiro que vale 3 moedas pequenas. Então é ragilaha veragilaha. Entre um shekel, que são 2 moedas pequenas, e um sela que são 4 moedas pequenas. Dá um carneiro que vale 3. Na caixa ilheta, ilheta. Rav Nachman tinha dito antes que a lei é como Rahamim, que é becolcho. O carneiro pode valer qualquer coisa. Agora Rava diz que a lei é que o carneiro tem que valer no mínimo 3 moedas pequenas de prata. Uma contradição, como é que se fixa a lei? Falou caixa, respondendo. Kambe balimalech, kambe osemeatsmo. São duas situações diferentes. Se a pessoa vem sozinha e dá um carneiro qualquer para o coelho, funciona. Mesmo que o carneiro vale um tostão, também funciona. Mas o que disse Rava é que se a pessoa vem perguntar para o Rabino quanto ele deve dar para o coelho, quanto o carneiro tem que valer, o Rabino vai falar para ele o ideal é que valha 3 moedas pequenas de prata. Um rigia. Mas se a pessoa deu um carneiro que vale menos, também funciona. Amar Abitzhak Amar Eshtakish. Fala Abitzhak em nome de Eshtakish. Mishesh o Peter Hamor, vendo o ser livdotô. A pessoa tem um Peter Hamor, tem um burrico primogênito, e não tem um carneiro, nem um cabrito para dar para o Cohen. O que ele faz? Então, poder o bechovio. Ele vai dar qualquer coisa para o Cohen que vale o valor do burro. Então, Leman, como qual opinião vai isso? Ilimale Rabiudá, Hamarik Pida Alav Torah BC. Então, a Gmará entendeu aqui como a gente faz 2 dapim, uma pergunta assim na Gmará, Mahava Amina, que existe uma discussão entre Rabi Yehuda e Rabi Shimon. Será que a pessoa tem que resgatar com um carneiro um cabrito ou não? Então, Reshtakish falou, a pessoa que não tem um carneiro nem um cabrito, dá algo que vale o valor do burro para o coelho. Então, se isso vai como Rabi Yehuda, não faz sentido porque a Gmará entendeu aqui, conforme Rabi Yehuda, a pessoa tem que dar um carneiro ou um cabrito. Ele é Rabi Shimon. Então o Reshtakish vai como Rabi Shimon, que diz que não. A pessoa pode dar algo que vale o valor do burro. Então Ravach Matnach e Ravach ensinou assim, que Reshtakish fixou a lei como Rabi Shimon, que não é necessário dar nem um carneiro nem um cabrito. Ravina Kashalei, Ravina não gostou disso. Por quê? Rabi Dan e Rabi Shimon, Allah que Rabi Dan. A regra é, quando Rabi Dan discute com Rabi Shimon, a lei é como Rabi Dan. Então, não faz sentido falar que Rishi Kish fixou a lei como Rabi Shimon. Vestamos então aqui Rabi Dan. E vimos faz dois desafios também, que a Mishnah vai como Rabi Dan. A Mishnah falou uma lei, isso vai como Rabi Dan. Então, a Mishnah veio fixar a lei como Rabi Dan. Beata Marta Allah que Rabi Shimon, e Rishi Kish fixa a lei como Rabi Shimon. Não pode ser. Ela afirma o tema Rabi Yudá. Então fala Ravina, a Rabi Yudá concorda com isso. Ele já quis disse, a pessoa não tem nenhum carneiro, nenhum cabrito, ele pode dar outra coisa para o Kohen, que vale o valor do burrico. Lo yechamur mina egdesh. Explica Ravina. Não pode ser que o resgate do Peter Hamor é mais grave do que o resgate de algo que pertence ao Betamigdash. Digamos, Reuven santifica algo para o Betamigdash, um objeto, uma pessoa vem e dá para o Betamigdash dinheiro, ele resgata esse objeto. Ele pode dar, ou não precisa dar dinheiro também, pode dar qualquer coisa de valor para o Betamigdash, resgata esse objeto e fica com isso. Essa é a lei de algo do Betamigdash. Ainda não pode ser que o resgate do burrico é mais grave. Também no caso do resgate do Peter Hamor, a pessoa pode dar qualquer coisa de valor para o Kohen para resgatar o burrico. Mas tem que valer o valor do burrico. Então, velo amra Torá bese leachmir alav, elo leakel alav. Explica a Ravina. Isso que a Torá fala, resgate com um C, um carneiro ou um cabrito, é para facilitar a lei. Se a pessoa dá um carneiro que vale menos do que o burrico, também funciona. Como a gente viu antes, digamos que o burrico vale 1.000 e o carneiro vale 1 tostão, também funciona. A Torá veio facilitar a lei para a pessoa. Mas se a pessoa não quer dar um carneiro, quer dar algo de valor, que vale os 1.000, tudo bem? Então, o que diz Reish Lakish vai como Rabi Yudá também. A pessoa pode resgatar com outra coisa que não seja um C. Rav Nachman de Rabi Yosef, pare que Rebishim que Beshoviou. Rav Nachman, filho de Rabi Yosef, ele deu para o Kohen ervas no valor do burrico. Ele não deu um carneiro nem um cabrito, ele deu ervas e funciona. Como disse Reish Lakish. Amarav Shizvi, Amaravuna, disse o sábio Rami Giravuna. A poder Peter Hamor Shul Haveron, pediu no Padui. Digamos, Reuven tem um Peter Hamor, não resgatou ainda. Shimon pegou um carneiro e deu para o Kohen, para resgatar esse burrico de Reuven, sem pedir permissão para Reuven. Isso funciona, o burrico de Reuven foi resgatado. E Belo perguntaram, pediu no poder, ou Dima pediu no Bealim? A pergunta é, quem é que vai ficar com esse burrico? Reuven, que era o dono, ou Shimon, que deu o carneiro para o coelho? Então, analisa aqui. Aliba de Rabi Shimon, Lotibaylach. Vimos uma discussão, várias vezes, nos dapim passados, entre Rabi Shimon e Rabi Yudá. A discussão é, será que é permitido ter proveito do Peter Hamor antes do resgate? Rabi Shimon diz, você pode ter proveito do Peter Hamor antes do resgate, Rabi Yudá proíbe. Então, conforme Rabi Shimon, a pergunta nem começa aqui. Por quê? Que vai amar mutar beana, mamona de bealimo? Que diz Rabi Shimon? Esse burrico primogênito pertence ao dono. O dono pode ter proveito dele, mesmo antes do resgate. Então, conforme Rabi Shimon, esse burrico é como qualquer outro desse dono. É claro que se vem Shimon e dá o carneiro para o coelho, ele não fica com esse burrico. Esse burrico é 100% pertence do dono. Reuven. A pergunta é conforme Rabi Yudá. Fala Rabi Yudá, você não pode ter proveito do Peter Hamor antes do resgate. Então, os direitos do dono aqui são limitados, conforme Rabi Yudá. Então disse Rabi Yudá, o dono tem direitos limitados sobre esse burrico. Não pode ter proveito, não pode fazer o burrico trabalhar antes do resgate. Então, a pergunta é, se vem Shimon e dá o carneiro para o Kohen, será que ele fica com esse burrico de Reuven? Quais são os dados da questão? Lekdesh medamele, berachman amar venatana kesef bekamlo? Talvez sim. Talvez Shimon fica com esse Peter Hamor. Por quê? Talvez vamos associar a lei do Peter Hamor com a lei do Ekdesh. Reuven certifica algo para o Betamigdash. Shimon vem e paga para o Betamigdash. Ele recebe esse objeto de Reuven. Fez o resgate. Então poderá pensar que é a mesma coisa no caso do Peter Hamor. Shimon deu o carneiro para o Cohen para resgatar o Peter Hamor de Reuven. Então pode ser que Shimon fique com esse Peter Hamor. O Dima, que van de cane leube ben o ben, lo dame le egdesh. Ou talvez não. Talvez Peter Hamor é uma coisa, egdesh é outra. Por quê? No caso do egdesh, Reuven santificou um objeto para o Beit HaMikdash. Quem resgata esse objeto não tem nenhum lucro. Ele tem que pagar o valor do objeto e mais 25%, mais o Chomesh. Ele não tem nenhum lucro. Nesse caso, fala a Torá, quem resgatou, recebe o objeto. Aqui no caso do Peter Hamor é diferente. O Peter Hamor pode valer 1.000 e o carneiro vale qualquer coisa. Então, Reuven dá o carneiro para o coelho e fica com um burro que vale bem mais. Então, nesse caso, que Reuven tem um lucro ficando com o burrico, é diferente do que o caso do Egdesh, que quem resgata não tem nenhum lucro. Então, se vamos diferenciar, no caso do Egdesh, quem paga para o Beit HaMikdash fica com o objeto. No caso do Peter Hamor, Shimon vem dar um carneiro para o Cohen, o carneiro vale qualquer coisa, não vai ficar com o burrico que vale bem mais, porque quem fica com o burrico recebe um lucro. Então, talvez vamos diferenciar entre Peter Hamor e Egdesh, e Reuven fica com o Peter Hamor, não Shimon que deu o carneiro. Essa é a questão. Será que o Peter Hamor tem as leis do Egdesh ou não? Maravnachon Tashma, Faravnachon Apro. הגונב פטר חמור של חברו משלם תשלומי כפל לבעלים. Sabemos dessa lei que se um ladrão furta um objeto de outra pessoa, quando ele paga pelo furto, ele tem que pagar o dobro. Ele furtou algo que vale 100, tem que pagar 200, por exemplo. Vem um ladrão e furta o Peter Hamor de Reuven. Tem que pagar para Reuven o dobro do valor do Peter Hamor. Vava pishen lo achav, yeshto leachar mika. Disse a Beta, mesmo que Reuven agora, dono do Peter Hamor, não pode fazer uso do Peter Hamor antes do resgate, mas ele vai dar um carneiro para o Cohen e vai ter proveito depois. Então, fala Brad, isso pertence a Reuven. E o ladrão que furtou tem que pagar o dobro para Reuven. Então, Mane, como qual opinião vai isso? Ilema Rabi Shimon, Amayen Loachá. Não pode ser que vai como Rabi Shimon. Essa Beta não vai como Rabi Shimon, porque Rabi Shimon diz você pode ter proveito do Peter Hamor antes do resgate. E a Beta fala En Loachav, que agora é proibido para ele. Então a Beta não vai como Rabi Shimon. E La Pshita Rabi Yudá. Então, forçosamente, a Beta vai como Rabi Yudá, que diz que se a pessoa não pode ter proveito do Peter Hamor antes do resgate. Então, fala Rabi Nachman. Veis a Kadantach Lei, que deixe me da mina lei, ve gunav mi betai, chamar Rahmana, velum betai gdesh. Essa breta vai como Rabi Yudá. A questão de antes também era sobre a opinião de Rabi Yudá. Então, essa breta funciona como prova. O que disse a breta? O ganav, o ladrão que furtou, tem que pagar o dobro para Reuven, o dono do Peter Hamor. Então, se o Peter Hamor tem as leis do Egdesh, essa não seria a lei. A Torá diz que o ladrão que furta de uma pessoa paga o dobro. O ladrão furta algo que pertence ao Egdesh, algo que tem as leis do Egdesh, não paga o dobro. Vegunav mi betaish, virou em Beta Egdesh. Então, se as leis do Peter Hamor são como as leis do Egdesh, o ladrão não teria que pagar o dobro. E a Breta fala que ele paga o dobro. Então, Betulomid, está claro daqui, as leis do Peter Hamor, do burrico primogênito, não são como as leis de algo que pertence ao Beta Egdesh. Por isso o ladrão paga o dobro. E também, não tem as leis do resgate do Egdesh. No caso do resgate do Egdesh, quem pagou para o Beit HaMikdash fica com o objeto. Mas, no caso aqui, Reuven é dono do Peter Hamor. Shimon deu o carneiro para o Cohen. Shimon não fica com o Peter Hamor. Reuven fica com o Peter Hamor. Continuamos. Achat bichra ve achat shelo bichra. Vimos na Mishnah vários casos que existe uma dúvida se o sujeito tem que resgatar o Peter Hamor ou não. Então, o que ele faz? Ele pega um carneiro e designa para o resgate desse burrico. Na dúvida. Ele não tem que dar isso para o Cohen, porque a Motzi Mechaveru ala Varaya. Para o Cohen receber esse carneiro, temos que ter certeza que ele merece isso. Não temos certeza. Pode ser que esse sujeito está isento do resgate do Peter Hamor, então ele fica com o carneiro. E a Mishnah disse, esse carneiro é como qualquer outro da pessoa. E a pessoa tem que separar o dízimo disso. Ou seja, tem que colocar esse carneiro com os outros e separar o dízimo. Na nova cria. Então, explica como era. Tanto não vai falar bem. Quem te dá a mão, Nihnas, da Dirleita Ser? Pergunta, Breta, em que caso a pessoa tem que separar o dízimo desse carneiro? Não pode ser que o carneiro foi dado ao coelho. A Mishnah fala na frente, a pessoa recebe animais de presente, ou a pessoa compra animais, ele não tem que separar o dízimo disso. O dízimo é o dízimo da nova cria. Então, em que caso falou a Mishnah que esse carneiro tem que participar do dízimo? O caso aqui é o seguinte. O sujeito tinha 10 burricos duvidosos. Existe uma dúvida se esses 10 burricos são primogênitos ou não. Então, o que ele faz? Chama Frisha de Masra Seim. O Masra Benchelo. O que ele faz? Ele pega 10 carneiros, na dúvida, como resgate desses 10 burricos. Ele separou como resgate só para caso ele seja obrigado ao resgate, mas é uma dúvida. Ele não tem que dar isso para o coelho. Ele fica com esses 10 carneiros. Uma vez que ele ficou com esses 10 carneiros, ele vai separar o dízimo disso. Então ele vai pegar um dos 10 carneiros, esse é o dízimo, e vai sacrificar no Beit HaMikdash o Korban Maaser. Então, Messiah de Rav Nachman, isso apoia o que disse Rav Nachman, Damar Rav Nachman, Amar Rav Baravua. Yisrael shayu lo asara safek petre chamurim, mafrish olem asara seim, ume asran ben shelo. Rav Nachman disse exatamente isso, achamos uma braita que apoia ele. Então, Amar Rav Nachman, Amar Rav Baravua. Fala o sábio. Yisrael shayu lo asara petre chamurim, vadaim, betoch beto. Então, vamos ver um caso interessante. O Israel, então esse, vamos chamar ele de Reuven. Reuven não é Coen. Ele tem 10 burricos primogênitos que ele tem que resgatar. Mas, se na flume betavim o Coen, beotu avim o Coen, na flume betavim o Israel. Isso será o seguinte. Tinha uma pessoa que não é Coen. Era dono desses 10 burricos primogênitos. Temos certeza que são burricos primogênitos. Então, esse sujeito é o dono, nasceu para ele esses burricos, ele tem que fazer o resgate. Ele faleceu. Quem herdou isso foi um Coen. O Coen herdou esses 10 burricos primogênitos. Quem era dono original não era Coen, então se recai a obrigação do resgate. Esse dono não Coen tinha que dar 10 carneiros para um Coen. Ele faleceu. E esses 10 burricos foram herdados por um Coen. O Coen herdou. E existe a obrigação ainda de separar os 10 carneiros. Mas, uma vez que agora é um Coen que é dono, ele não tem que dar esses 10 carneiros para um Coen, porque ele próprio é Coen. Ele faleceu. Reuven, neto dele, herdou. Reuven não é Coen. Esse que faleceu era avô materno de Reuven. Esse avô materno era Coen. Reuven não é Coen. Agora, Reuven recebe esses 10 Petre Hamurim. A situação continua igual. O dono original não era Coen. Se recaiu a obrigação do resgate dos 10 Petre Hamurim. Ele faleceu, quem herdou foi um Coen. Então, naquele momento, a lei é que esse Coen tinha que separar 10 carneiros e ficar com isso para si. Ele faleceu, Reuven não Coen herdou. Assim, mesmo a lei continua. Ele separa 10 carneiros como resgate e fica com isso. Essa é a primeira lei que disse Rav Nachman. Fala Rav Nachman em nome de Abavô, uma outra lei. Bem parecida. Então, Reuven herdou Tevel. Tevel é algum produto agrícola que está obrigado às oferendas e os dízimos. Trouxe uma ótima astrota, como a gente sabe. Agora, digamos que Reuven herdou trigo. Que é Tever. Mas, na flor me betavim o Coen. Eu estou vim o Coen, na flor me betavim o Israel. Então, a história é a seguinte, igual ao caso de antes. O dono original desse trigo não era Coen. Então, ele armazenou, ele fez miruach, ele alisou o trigo no armazém, se recaiu a obrigação de Tromot e Masrot. Ele faleceu. Quem herdou isso foi um Coen. Agora, o Coen recebe esse trigo, ele tem que separar Trumot e Masrot, mas ele não tem que dar, porque ele é próprio Coen. Ele faleceu e Reuven herdou. Reuven não é Cohen. A mesma lei continua. Reuven recebeu o trigo com as mesmas leis dos donos anteriores. Então, Reuven vai separar a truma e maçrot e vai ficar com isso. Reuven não é Cohen, ele não pode comer truma. Ele vai vender essa truma para um Cohen, ele não tem obrigação de dar de graça. Maçrot vem cheiro. Então, Reuven não falou a mesma lei em dois casos diferentes, mas é o mesmo conceito. Então, agora a pergunta já responde. Vetriha, por que duas vezes a mesma lei? É necessário. Então, explica a Gemara. Deash moina kamaita, mishum de kama frish vekai. Avalach hamatanot shelo urmu kemeh shelo urmu dam. Emalo. Se a Gemara tivesse dito essa lei, no caso dos burricos, eu poderia cometer um erro. Fala, no caso dos burricos, essa é a lei. Reuven recebeu os burricos de um Cohen. Então, ele vai separar 10 carneiros como resgate dos 10 burricos e tudo bem. Ele não tem que dar esses 10 carneiros para o Cohen, porque o dono anterior estava isento disso. Ele recebeu os burricos nos mesmos termos que o dono anterior, que era Cohen. Então, nesse caso, essa é a lei. Poderia pensar errado. Se ele não tivesse dito a lei no caso do trigo, eu poderia pensar errado. No caso do trigo, o dono anterior era Cohen. Tinha um lote de trigo. Tem que separar todo mundo em massa, e não separou ainda. Agora, Reuven herdou isso, ele recebeu um lote de trigo. Eu poderia pensar, ele recebeu agora trigo que está obrigado a ter um lote mais. Eu poderia pensar que não fez diferença que o dono anterior era Cohen. Agora, Reuven não é Cohen, ele recebeu o trigo que precisa ser separado do um lote mais. Então, eu poderia pensar que tem que separar e dar para o Cohen. No caso dos Pitrei Hamorim, é mais fácil de falar. Ele recebeu burricos que estão obrigados ao resgate. Então, designe 10 carneiros como resgate e não, você não tem que dar. Nesse caso, carneiros é uma coisa, burricos é outra coisa. Designe os carneiros como resgate dos burricos. Não tem que dar para o Cohen, porque o dono anterior estava isento disso. Nesse caso é mais fácil, porque são duas coisas, carneiros e burricos. Mas no caso do trigo, é uma coisa só, é um lote de trigo que está obrigado à separação de Trumot e Mastro. Nesse caso é um pouco mais complicado, porque é uma coisa só. Não é burricos e carneiros, duas coisas separadas. É uma coisa só, que precede da separação de Trumot e Mastro. Poderia pensar, nesse caso não faz diferença quem era o dono anterior. Poderia pensar que a situação não continua a mesma. Reuven, na prática, recebeu um lote que está obrigado a Trumot e Mastrot. O dono anterior estava isento de dar para o Cohen, mas agora Reuven está obrigado. Poderia pensar que é mais grave a situação do trigo, porque é um lote só, uma coisa só que tem que separar desse trigo Trumot e Mastrot. Aí, então, falando de Nachon, mesmo nesse caso do trigo, Reuven recebeu esse lote, ele separa Trumot e Mastrot e pode ficar com isso, como o dono anterior. Então, veja Shmuel Nacha. Se Rav Nachman tivesse dito essa lei no caso do trigo, poderia cometer um outro erro. Devshala sureminei o bem. Damanach. Avalatam que mandesse me'amabai. Me'amabai abatui umafrish bekai. Eimalo. Triha. Se Rav Nachman tivesse dito a lei no caso do trigo, eu ia cometer um erro inverso. Eu ia falar, no caso do trigo, Reuven recebeu o lote. Ele vai separar Trumot e Mastrot. Ele fez um ato de tirar trigo do lote como Trumot e Mastrot. Poderia pensar, nesse caso isso é suficiente. Ele separou de dentro do lote Trumot e Mastrot. Ele pode ficar com isso. Esse ato já foi suficiente. Já no caso do burrico, ele recebeu os 10 Pitrei Hamorim. Ele vai falar, esses carneiros são o resgate desses burricos. Eu poderia pensar que isso não é suficiente, porque nesse caso ele não tirou algo dos burricos como resgate. Ele dizia, não, esses carneiros são resgate desses 10 Pitrei Hamorim. Eu poderia pensar, não é suficiente. Ele só falar que esses carneiros são assim, sem um ato de separação, eu poderia pensar que não é suficiente, ele tem que dar para o Cohen. Falaram que sim, é suficiente. Os mesmos termos que o Cohen, o dono anterior, tinha, Reuven recebe, tanto no caso de um lote só de trigo, ou no caso de burricos e carneiros. Amar, Rabbi Shmuel ben Natan, Amar Rabbi Hanan falou sabe. Alokech tvarim emurachim, min oved kochavim. O judeu comprou do goi trigo que já foi alisado. A obrigação de Trumot e Mastrot começa com miruach, quando o trigo, quando os cereais são armazenados e alisados. O judeu comprou do goi trigo alisado. Meastran ben shelo. Fala o sábio, o judeu fica com esse trigo, separa trumot e masrot, mas pode ficar com isso. E a oferenda do Kohen Trumah, ele não tem que dar para o Kohen de graça, ele pode vender. Pergunta, Demarchinuma, quem é que fez o miruah? Quem é que alisou esse cereal, digamos o trigo? Ilema Demarchinu ovet kohavim. Talvez você me falar, o goi alisou o trigo e armazenou. Não pode ser. Dganecha marachmana velo degan ovet kohavim. A Torá diz, se o judeu faz o miruah, existe a obrigação de trumot e masrot. Se o goi alisa, não existe a obrigação de separar trumot e masrot. E que foi dito, o judeu comprou do goi, separa trumot e masrot e fica com isso. Então não pode ser que o goi fez o miruah. Nesse caso, estaremos isentos de separar também. Ela de marachino Israel, birshut dovet kohavim. Então o caso é o seguinte, o goi tinha o trigo. O judeu armazenou e alisou o trigo do goi no armazém, enquanto pertencia ao goi. O judeu fez esse miruah. Então, quando o judeu compra isso do goi, o judeu tem que separar trumot e masrot. Mas, então, dem ki avi kohavim beretz Yisrael afkia miyad maaser, ven shelo damar leikatina mikoach gavra delo matzit ishtaya dina beade. Estou explicando melhor. O trigo pertencia ao goi. O judeu fez o miruah enquanto pertencia ao goi. Agora, o judeu fez o miruah quando ele compra isso, o outro judeu compra, uma vez que foi um judeu que fez o miruah, realizou, e se é obrigação de separar trumot e masrot. Mas ele não tem que dar para o Kohen. Porque ele pode falar para o Kohen, esse trigo, quando aconteceu o miruah, pertencia ao goi. Você, Kohen, não tinha como tirar trumah do goi. O goi está isento de dar trumah para o Kohen. Agora, eu comprei esse trigo do goi, eu recebo o trigo nas mesmas condições, nos mesmos termos. Assim como o Kohen não tinha direito de cobrar trumah do goi na hora do miruah, agora o Kohen não tem direito de cobrar trumah desse judeu depois da compra. Porque ele ia falar, você, Kohen, não recebeu direito sobre esse trigo na hora do miruah, porque pertencia a um goi. Então o judeu comprou do goi, não tem que dar para o Kohen. Ele não pode comer, ele não é Kohen, mas ele vai vender para o Kohen. Tranatam, temos uma Mishnah no Tratado de Dmai. Namafkit perotav etzel akuti, vetzel amaretz, mecheskatan emase vereshvit. Digamos, a pessoa tinha trigo permitido. Ele já tinha separado o trumot e masrot. Agora, ele depositou esse trigo na casa de alguém que não cumpre as leis. Não sabe das leis. Um kuti, um amaretz. Então, quando essa pessoa pega o trigo de volta, ele pode comer. Bechezkatan emaser breshvit, a gente avalia que esse amaretz, que não sabe das leis, ele não trocou esse trigo. Ou seja, digamos, Reuven depositou trigo na casa do amaretz, ele tinha separado o trumot e masrot do trigo, pega da casa do amaretz, ele pode comer. Não suspeitamos que o amaretz trocou o trigo. Então é permitido. O amaretz não sabe das leis, mas não por isso a gente vai dizer que ele vai trocar o trigo por outro. Não é desonesto. Fala Tanakam, mas se Reuven pegou o trigo permitido e depositou com um goi, quando ele pega o trigo de volta, ele tem que separar trumot e masrot de volta. Porque a gente avalia que o goi pegou esse trigo de Reuven e substituiu por um trigo pior. Trigo do goi. Então, tem que separar trumot e masrot. E tem que dar o trumot e masrot para o Kohen. Na Bishimon ou Berzmai? Fala Bishimon que não. Tinha uma dúvida. A gente não diz, a gente avalia que o goi trocou. Fala Bishimon, a gente suspeita. Então, na dúvida, separa trumot e masrot, mas você não tem que dar. Amotzim mechaviru alavareah, se existe uma dúvida se o Kohen merece ou não a trumah, ele não vai receber de graça. Então, Amar Abiazar explicou a Abiazar melhor essa discussão. Leafrish kulam alo pligi. Fala Abiazar, todos concordam que Reuven pega o trigo da casa do goi e ele tem que separar trumot e masrot, na dúvida. Também Rabi Shimon concorda com isso. Tanakama disse que com certeza ele está obrigado a trumot e masrot, fala Rabi Shimon, na dúvida ele está obrigado a separar. que pligilitnala kue. A discussão entre Tanakama e Rabi Shimon é: será que ele tem que dar truma para o kue? Tanakama savar, vadai halfino, o bai mitnin la kue. Fala Tanakama, a gente avalia como se a gente tivesse certeza. O goi pegou o trigo de Reuven e trocou por um trigo pior. Então Reuven pegou o trigo do goi e tem que separar e tem que dar para o kue na truma. Rabi Shimon savar, demai. Rabi Shimon diz: não, existe uma dúvida. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, Reuven vai separar a truma e maçã outra vez, mas ele não tem que dar isso para alguém. Vamos conectar com o que a gente falou antes. E a Tiv Rav Dimi bekamar l'ashmata. Rav Dimi estava sentado e falou esse assugiá que a gente acabou de ver. Mar l'abai, fala abai. Tama de mesap kalan, e halfino e lo halfino. Avadai halfino de kulam abai le mitvinino la kuen. Pergunta abai, o que você me diz? Todo motivo que disse Rabi Shimon, você não tem que dar a truma para o Kohen, é porque existe uma dúvida se o Goi trocou o trigo ou não. Parece que se a gente tem certeza que o Goi trocou o trigo por um trigo dele, todos concordam que o judeu tem que pegar a truma e dar para o Kohen. Pergunta abai, vamos Rabi Shimon amar b'chanina? Alokeach tvarim e murachim e avet kuchavim? Neastram ben shalom? A gente acabou de falar antes. A pessoa pega trigo do goi, compra trigo do goi, separa trumot e maastrol e faz isso para si. Era trigo do goi com certeza. Ele não tem que separar trumá e dar para o coe. Ele vai separar trumá e ficar com isso para si. Vai vender para o coe. Então, porque aqui a gente diz que se a gente tem certeza que o goi pegou o trigo de Reuven e trocou por um trigo dele, todos concordam que o judeu tem que dar trumá para o coe. Acabamos de falar antes. Se na hora do Miruach, na hora que o trigo foi alisado no armazém, pertencia ao goi, o judeu não tem obrigação de dar para o coelho essa trumá. Ele pode dizer: você, coelho, não tinha direito sobre essa trumá na hora do Miruach, na hora que o trigo foi alisado, então eu não vou te dar. Eu recebi do goi nos mesmos termos que o goi tinha, que ele não tinha que te dar trumá. E aqui a gente acabou de falar que se temos certeza que o goi trocou o trigo por trigo do goi, o judeu tem que dar trumá para o coelho. Por quê? Fala de Dilma, Kambi Truma Gdolá, Kambi Truma Maser. Responde, Rav Dimi, são dois casos diferentes. Tem Truma Gdolá e tem Truma Maser. Então, como a gente sabe, a pessoa colhe, digamos, o trigo do campo dele. Ele separa a primeira Truma para o Kuen. Depois ele separa o primeiro dízimo, Maser Rishon, que vai para o Levi. O Levi recebe o primeiro dízimo e separa um dízimo disso, que é Truma Maser, e dá para o Kuen. O dízimo do dízimo. Fanavdim, quando o judeu compra do goi trigo, que o judeu fez miruach, o judeu alisou no armazém, ele tem que separar a trumat gdolá, a primeira oferenda, e dar para o coelho. Mas ele não tem que separar a trumat maaser e dar para o coelho. Ele vai ficar com o dízimo e vai ficar também com a trumat maaser. Assim falou Ravdim, explicando a diferença. O que a gente falou antes, que o judeu não tem que dar trumá para o coelho, é sobre trumá maaser, o dízimo do maaser rishon. O que ele tem que dar, que a gente acabou de falar antes, que se o goi trocou o trigo, é a primeira trumá, a trumá gdolá. Fala, vai, escarta milta da Amar Rebbe Yoshua ben Levi. Você, Rav Dimi, me lembrou de uma coisa que disse Rebbe Yoshua ben Levi. Minayim alokeach tvalim e murachim minavei kuchavim, shu patur mitrumá maaser. Da onde a gente aprende essa lei? A pessoa comprou trigo do goi, ele não tem que dar trumat maaser para o coen, o dízimo do dízimo. Da onde se sabe isso? Chamado do pasuk, vera levim te deber, da matar lehem, que te comed de Israel. Aí o pasuk diz: de trumat maaser para o coen. O pasuk diz: quando você, Levi, recebeu o dízimo do Israel, você vai separar trumat maaser, o dízimo do dízimo para o coen. Então, o que? Tvarim shata lokeach bnei Israel atamafrish, men trumat maaser. Então, o que a gente aprende daqui é exatamente isso. Se na hora do Miruach, na hora que o trigo foi alisado no armazém pelo judeu, o trigo pertencia ao goi, não existe obrigação de separar Trumad Maser. Se o goi fez o Miruach, então não existe obrigação de nada. O caso de antes é que o judeu fez o Miruach, o judeu alisou o trigo do goi. Então, nesse caso, na hora do Miruach pertence ao goi, não existe obrigação de Trumat Maaser. Sim, na hora do milho pertence ao judeu. Aí, quando a pessoa dá o primeiro dízimo, o Levi que recebe vai separar o dízimo disso para o Kohen. Mas se o Noro do Miró pertence ao Goi, não existe obrigação de Trumad Maser, mas existe a obrigação de Trumad Gdolá. Continuamos. Veim et Neemi. Mishnah disse que se a pessoa designou o carneiro para o resgate do Peter Hamor e o carneiro morreu, então o Kohen pode ter proveito desse carneiro morto. Então, pergunta Gmará. Vamos entender melhor isso agora. Demit Eicha. Sobre qual situação isso se refere? Quando o carneiro morreu? Se o caso é que a pessoa tinha um burrico primogênito, designou um carneiro para o resgate, deu para o Kohen o carneiro e depois o carneiro morreu, é óbvio que o Kohen vai ter proveito desse carneiro morto. Mamona de Deus, esse carneiro já foi dado a ele, pertence a ele como qualquer outra coisa dele. Então, isso é óbvio. Ela, então, a novidade é o seguinte, Demit Bebe Alim, Venenabo Kohen. Tem que ser que o dono designou o carneiro para o resgate do Peter Hamor, não deu o carneiro ainda para o Kohen e o carneiro morreu. Disse a Mishnah, o Kohen vai receber esse carneiro morto. Nanami Pshita. Isso também é óbvio. Esse carneiro foi designado ao resgate. Qual é a novidade de dizer que o Kohen vai ter proveito desse carneiro? Tem sim uma novidade. Sagada de Ramina, colocama de Lomata Leadei, Lozahabe. Poderá pensar, enquanto o Kohen não recebeu o carneiro, ele não tem nada a ver com esse carneiro. Então, assim que eu poderia pensar que se o carneiro morre, antes de ser dado ao Kohen, o Kohen não tem nenhum direito sobre esse carneiro. Fala a Mishnah que sim. No momento que o dono designou esse carneiro para o resgate, esse carneiro já refere ao Kohen. O Kohen já tem direito sobre esse carneiro. O carneiro morreu, o Kohen vai ficar como carneiro morto e vai vender o couro, vai fazer o que ele quiser com a carcaça, mas... Então essa é a novidade. Mesmo antes do dono dar para o Kohen o carneiro, uma vez que ele já designou o carneiro para pedir um Peter Hamor, já refere ao Kohen. E se eu falar que amanhã paramos aqui por hoje, não perca amanhã, vamos ver quais carneiros e cabritos são válidos para o resgate do pedido Peter Hamor. E vamos ver o que acontece se a pessoa tem um Peter Hamor. Ele não quer resgatar. Ele dá o burrico para o Kohen. O que acontece numa situação dessa? Vamos ver isso com muito mais. Amém.